11ª reunião pública ordinária, dia 10 de abril de 2017. Expediente. Declaro aberta a 11ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Solicito ao segundo secretário que faça oração.
Ó, então pode começar a reunião, não, gente. Espera aí. Para tudo.
Está em discussão a ata da 10ª reunião pública ordinária. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário, vereador Diego.
Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês. Bom, o expediente aqui é a cartilha do jovem cidadão. Câmara nas Escolas, ofício 744 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, somos editores da cartilha Jovem Cidadão, Câmara nas Escolas, instrumento didático educativo direcionado aos jovens. O projeto é regido sob o registro autoral de propriedade da Biblioteca Nacional, Ministério da Cultura. O manual foi criado com o objetivo de servir como suporte interpretativo do Legislativo, ofertando conhecimentos para fomentar a circulação de informações do Legislativo nas escolas. Na maioria das vezes, a população desconhece os meios de funcionamento da Casa de Leis do seu município, pois há normas e procedimentos técnicos a serem obedecidos, que somente uma palestra ou através da leitura podem ser explicados. De fácil leitura e entendimento, com perguntas e respostas, esse projeto vem atender ao novo modelo funcional das câmaras municipais, que buscam promover a interação entre o agente legislador e o jovem. Em verdade, trata-se de um relevante material motivador, que possibilita o aprendizado e, ao mesmo tempo, ser instrumento de pesquisa de esclarecimento público. Solicite ou acesse o nosso site para saber sobre o orçamento, quantidades e valores. Aí tem o site aqui direitinho. Atenciosamente, Sebastião Paixão. Aí tem os contatos. E é só isso, senhor presidente. Mais nenhum expediente.
Muito obrigado, vereador Diego. Informes das comissões. A palavra é a do Tiago, pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social.
Boa noite a todos. A Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social se reuniu hoje para a indicação do professor emérito, que foi a senhora Marlúcio Novaes, né? E a gente foi uma indicação do prefeito, do vice-prefeito e da secretária de Educação, e a gente preferiu não indicar para não ter esse conflito, e a gente vai dar a gente aprovou e pedir para que ano que vem a Câmara indique, se possível, o professor emérito. Tá? Só isso.
Muito obrigado, vereador. Ainda aberto para as comissões. Vereador Joel, pela Comissão de Finanças.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 7, 2017. Projeto de Lei do Executivo, número 5 de 2017, fixa o percentual de reajuste do salário base dos cargos de professor da educação infantil, professor de primeiro ano ao quinto, professor de sexta ao nono ano e supervisor pedagógico do município de Bicas e das outras providências. Relator Diego Bordonal Gonzi, relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo, fixando percentual de aumento para os cargos de professores de educação infantil, de primeiro ao quinto ano e de sexto ao nono ano e supervisor pedagógico do município de Bicas. O processo legislativo chegou a essa comissão devidamente instruído e contendo a demonstração do impacto orçamentário financeiro, bem como parecer de lavra da assessoria jurídica da Câmara, que se manifestou para a admissibilidade da proposição sem ressalvas. O projeto é fruto de adequações necessárias ao piso nacional do magistério, conforme se depreende da mensagem que acompanhou o projeto, daí o reajuste setorial contido na matéria e o breve mais necessários relatório. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada dia 10 de 4, em avaliação ao projeto de lei do Executivo de 5 de 2017, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade e opinou pela sua aprovação, tudo na forma do parecer exarado, presente dos senhores vereadores Denise Maruco Durão, Diego Bordão Gonze e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, 10 de abril de 2017. Parecer número 8 de 2017. Projeto de lei do Legislativo 6 de 2017 dispõe sobre o reajuste do salário dos servidores da Câmara de Bicas e das outras providências. Relatora Denise Maruco Durão. Relatório. Inobstante o texto constante na ementa, utilizar a expressão reajuste, em verdade, trata-se de projeto de lei visando conceder aos servidores da Câmara Municipal de Bicas revisão geral anual que trata do artigo 37, nono da Constituição da República, ao que se denota a revisão geral anual não for efetivada no exercício de 2015, acumulando, portanto, com o exercício passado de 2016, sendo que o índice de correção, neste caso, contempla o período de 1º de março de 2015 a 31 de dezembro de 2016, perfazendo o percentual total de 14,79%. O projeto veio acompanhando de 4 contendo e acumulando do índice de preço consumidor amplo, IPCA do IBGE, referente ao período indicado, calculadora do cidadão, BC, estudos dos reflexos da revisão nos limites constitucionais, a estimativa das remunerações revisadas e a estimativa do impacto orçamentário financeiro nos demonstrativos de impactação orçamentária financeira foram utilizados o índice de correção de 15,60%, pois o período apurado para os estudos levou em conta a data base de março. Contudo, a data base foi alterada no ano de 2016, passando a ser referenciada no mês de janeiro a partir desse exercício financeiro. De igual forma, acompanhou o projeto o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo. Com essas considerações, concluímos no sentido de que o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2017, que contempla a revisão geral anual dos servidores, se encontra regular e consonância com os ditames constitucionais, estando apto à apreciação plenária. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores, na Secretaria Legislativa, o balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Bicas, referente ao mês de fevereiro de 2017. Do CIACE-LRF, data base de 28/2/2017. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Joel. Vamos à entrada de proposições. Não, desculpe, perdão. Agora, informe do executivo. Eu para informar os colegas, que o nosso regimento interno não prevê espaço, mas era utilizado antigamente. Eu achei por bem reincluir aqui a entrada de propostas, exatamente para separar de informe do executivo, entrada de propostas, etc. Vou determinar aqui um tempo de 10 minutos para isso. Vamos ver se vai ser suficiente, vereador, não sei. E informar os senhores que a gente vai fazer, providenciar um precedente regimental, inclusive, para ver se inclui isso, né, no livro de precedentes, para ficar, fazer parte realmente do expediente. Então, informe o executivo com a palavra, vereador líder do governo, Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, primeiramente, essa questão do lixo, né, que nós vínhamos debatendo, até passei lá no almoxerifado, onde me foi entregue. Eu vou pedir até para a secretária tirar cópia para todos os vereadores, onde foi definido, né, a rota do lixo. Tem rota 1, rota 2, que é onde a cidade foi dividida em dois pontos, né, a parte alta e a parte baixa, tendo como divisor a rotatória. Aí está elencado aqui o nome das ruas. Então ficou definido que a rota 1, que é a parte alta, na segunda, quarta e sexta, de 7 às 16 horas, né? E a rota 2, terça, quinta e sábado, de 7 às 16 horas. O centro da cidade, todos os dias, de 9 às 10. Né? Então, hoje até... os ajustes, né? Já até fui lá, falei de algumas ruas também. Acho que isso aqui vai ser até importante para cada vereador saber e podia realmente fazer publicidade, senhor presidente, no site da Câmara, para informar, né? Legal. Uma utilidade pública. Então está aqui, eu vou pedir para passar para todos os vereadores, cópia, porque está o nome de todas as ruas em cada rota, né? Aí tem a questão, todos sabem que a coleta agora está sendo feita também pela empresa, né? União, né, Denise?
União Recicláveis.
E está sendo feito dessa forma, maiores esclarecimentos a gente pode procurar. A administração me enviou também um comunicado, um fato importante, negativo, né, que Bicas teve, vou só pegar, são muitas folhas, foi comunicado de uma dívida, né, com precatório que não foi paga no ano de 2016. Então teve algumas contas, parece que duas contas bloqueadas em 50% para pagamento dessas cotas que deveriam ser pagas de janeiro a dezembro. Vou ler aqui a ementa da decisão do TJMG. Autos de sequestro, 1 de 2016, município de Bicas devedor, município de Bicas, né, decisão, despacho, trata-se de um procedimento de sequestro instaurado contra o município de Bicas pelo fato de não ter havido pagamento da dívida vencida em 31 de dezembro de 2015 e das parcelas vencidas de 2016, de sua dívida de precatórios em regime especial. O valor cobrado no aviso de sequestro foi de R$ 170.787,05, referente à dívida vencida em 2015, e parcelas vencidas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2016. Já houve o depósito da quantia de R$ 87.073,38, referente à dívida vencida em 31 de dezembro de 2015. O município de Bicas não efetuou o depósito mensal de R$ 20.928,42 centavos para os meses de janeiro a dezembro de 2016, conforme cientificado pelo ofício número 808 de 2016, recebido pelo município em 23 de junho de 2016. Assim, as parcelas em atraso totalizam R$ 251.141 reais. O Ministério Público informa que não há necessidade da sua participação neste procedimento, através do ofício 3/2012, já que não houve pagamento da dívida vencida e devida pelo município de Bicas, determino que se faça, conforme regras do artigo 97, parágrafos 10, inciso 1 do ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, e 33, parágrafo 5º da resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, o sequestro através do sistema Bacenjud, da quantia de R$ 251.141, devendo esse valor ser transferido para as seguintes contas. 50% de seu valor na conta, até aí vem o número da agência, número tal, Banco do Brasil, vinculado à Central de Conciliação e Precatórios, 50% em uma outra conta, vinculado também à Central de Conciliação de Precatórios, TJ. Relativamente ao valor objeto deste procedimento, sequestro, comunique-se ao Conselho Nacional de Justiça para que haja a inclusão do nome do município no cadastro das entidades devedores inadimplentes, CEDIM, e para os fins previstos no artigo 34 da Resolução 115/2010. Publique-se e cumpra-se. Então já tem até um extrato aqui já da conta bloqueada. O valor bloqueado, bloqueio judicial, R$ 251.141 na conta do município. Eram esses os informes. E só ressaltar aqui, eu ainda não recebi nenhum informativo, mas estive ontem no Bicas Liquida, né? Eu não sei se todos os colegas estiveram, eu sei que a vereadora Sônia, o vereador Isaías, eu estive com ele lá, então pude conversar com o secretário, ele ficou de enviar os dados, né, os números, mas me parece que foi proveitoso para os comerciantes, estavam otimistas. Algumas melhorias foram feitas e espero que na próxima reunião possa trazer dados concretos.
Muito obrigado, vereador. Passando agora ao uso da tribuna, está inscrito o senhor Ricardo Campos. O senhor dispõe de 10 minutos, senhor Ricardo.
Boa noite a todos. Senhores munícipes, meu boa noite. Senhores vereadores, meu boa noite.
Boa noite.
Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Eu venho aqui mais uma vez hoje em nome da comunidade do bairro de Solama e da Associação de Moradores, que hoje lá tem uma nova diretoria. Primeiro de tudo, agradecer. A gratidão é o espelho da alma, dizia meu avô Sebastião Campos. Meu avô era muito sábio. Quem dera aí 1% daquela sapiência. Porém, a gente pega um pouquinho, né? Pelo menos para isso a gente tem que ser esperto. Gratidão, espelho da alma. Quero agradecer ao Isaías, que esteve lá no nosso último bate-papo. Agradecer o Tiago, que esteve lá. Tanaúza esteve lá também. Agradecer ao Louro. Agradecer também ao Diego. Porque pela primeira vez... Rafael. Rafael não queria que ele me notasse muito não, por causa do jogo final de semana, porém tudo, estamos aqui. Também, Rafael, todos vocês que estiveram aqui, pela primeira vez aconteceu uma coisa que foi buscada há muito tempo, e nunca tinha ocorrido, que é o diálogo entre comunidade e a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela, por obrigação, é a ferramenta direta de ligação da comunidade com os poderes, com todos eles, né? É claro que a gente busca esse elo direto também, mas aqui é a primeira porta. E essa porta foi aberta. Então, cobrar iremos, então agradecer também temos. Então, primeiro de tudo, agradecer aos senhores pela presença e também pela participação, pelas sugestões que os senhores ouviram e trouxeram para a gente. E também algumas coisas foram colocadas lá em resolução naquele dia e algumas soluções foram buscadas também. Agradecer à Câmara por ter colocado aí a Creuza aí para nos dar uma assessoria. Foi válido, ajudou. Né? Agradecer também ao Louro aí também, Louro, que nos deu uns caminhos legais aí, a gente conseguiu dar andamento na coisa. Para ser justo, foi assessor da Margarida, não é isso? É o João Vitor. Vai dar um andamento. Né? Agradecer à Câmara já de uma vez, porque a Câmara vai colocar em contato com a gente, com alguém que pode nos auxiliar lá na Receita Federal, porque a gente tem que saber o que está acontecendo realmente de verdade lá na Associação de Moradores. que a gente não sabe a dívida que a gente vai encontrar lá, porque simplesmente sumiu tudo. A responsabilidade era tão grande, né, que sumiram com tudo. Então, a nossa luta é pior ainda, que a gente ainda tem que dar andamento que está para frente e descobrir ainda um trabalho de sherlockismo alto, né, de boa vontade, de muita paciência, para conseguir dar andamento na situação. E se não tiver parceria, não tiver trabalho, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu estava trabalhando, estava no curso, estava dando aula, vou voltar de novo, nem vou poder ficar aqui para o restante da reunião hoje, me perdoe, mas não tem como eu ficar. Né? O Wesley veio do serviço dele, assim, ó, vou rapidinho, tomou um banho, veio com a roupa que deu, para a gente estar aqui presente hoje para fazer esse agradecimento. E pedir que essa parceria continue. A gente precisa dessa parceria. Entendimento que nunca teve. Eu acho até difícil, pode até ter ocorrido em outro local de Bicas, em outra comunidade, mas se aconteceu, eu não fiquei sabendo, não. Porque a integração foi grande, foi legal. Na primeira fala, quando eu vim semana passada, eu dei uma espetadinha na Câmara, todo mundo entendeu bem quem foi inteligente. Eu falei assim, ó, vocês são diferenciados, vocês têm que obrigação de fazer uma coisa diferente. Vocês estão lembrados, né? É porque a gente tem que falar a verdade. Obrigação é, mas vocês procuraram fazer. Passo dado. Parabéns por isso. A comunidade agradece. Só para dar da ciência, a gente já sabe das situações junto a CEMIG, a Copasa, o que está devendo, o que não está. Junto a CEMIG, a gente conseguiu zerar a dívida, pauta da Copasa. Conseguimos aí um desconto brutal de R$7,10. Mas é alguma coisa. Situação escritural, Denise, amanhã a gente vai dar andamento nisso, né? A gente saber como está. Então, eu agradeço essa parceria mais uma vez, em nome de toda a comunidade. E, senhores, serei chato mesmo, estarei colado em vocês no que eu precisar. Eu espero que vocês tenham essa paciência comigo, para a gente lá, para a gente conseguir dar andamento naquele trabalho lá, tá bom? Muito obrigado a todos.
Muito obrigado a você, Ricardo. Terminado a tribuna, vamos passar para a entrada de proposições. Ok, vou passar a palavra para a Vossa Excelência. Tá, eu vou passar a palavra para a Vossa Excelência. Deixa eu só eu, antes de passar a palavra, cumprimentar e agradecer a presença aqui do ex-vereador Nilo. Seja sempre bem-vindo a essa casa, Nilo, Sônia, sua esposa. Apareça mais vezes. Com a palavra, vereador Rafael Aquino.
Então, para não estender, senhor presidente, é só porque dessa conversa foi falado bastante lá a questão de cercar, possibilidade de cercar a área, né? Tem que verificar a dimensão exata, mas eu conversei com o secretário, nós tivemos uma reunião, aproveitei para fazer esse comentário, o secretário falou que pode fazer esse cercamento lá para vocês, até para voltar a plantar algumas coisas lá, como vocês fizeram antes, né?
Sim, sim. Até essa porta, desculpe, essa porta com o prefeito também, Rafael, você é o líder do governo na Câmara, a gente precisa fazer essa ponte com o Honório e com o Luizinho. A gente tem que buscar estender essa parceria também. Até porque que vocês viram a ideia nossa lá, não é só cobrar também da administração, é buscar soluções também para fazer parcerias, né? Senão a coisa não anda, fica sendo feito sempre a mesma coisa, do mesmo modo, fica sempre girando no mesmo ponto e não anda. Então, essa situação aí, a gente vai colocar, trazer aí para vocês, quanto antes elencar essa situação de demandas e reivindicações. O que a gente está fazendo é indo de rua em rua, batendo papo, fazer um apanhado mais geral para a gente poder atender a expectativa da galera de modo mais abrangente mesmo aí e mais democrático, para a coisa ser bem funcional.
Muito obrigado. Vamos passar então à entrada de proposições, senhores vereadores. Inicialmente as indicações. Com a palavra primeiro, vereador Diego.
Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença, ex-vereador Nilo. Seja bem-vindo. Demais presente. Fico agradecimento por vocês terem vindo. Bom, indicação número 115 de 2017. Senhor presidente,
apresento a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja providenciada a cobertura de areia no parquinho da Praça São José. Justificativo: faço este pedido em virtude de lá encontrar um cimento áspero, que pode ocasionar lesões às crianças que ali brincam. E ante a negativa da colocação de grama sintética, em 10 de abril de 2017, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. Indicação número 116 de 2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que sejam construídas junções entre as calçadas e as faixas elevadas de pedestre, a fim que estas fiquem niveladas. Justificativa: em várias das faixas elevadas existentes, existe um desnível entre a calçada e a faixa. Essa concavidade impossibilita a passagem de cadeira de rodas, já que as rodas frontais ficam presas. Assim sendo, peço que seja feito o nivelamento para garantir a acessibilidade. Em 10 de abril de 2017, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Joel, agora.
Boa noite novamente. Boa noite, ex-vereador Nilo, sua esposa, o Marlos. Indicação número 117 de 2017. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja feito o afastamento da rede elétrica à rua José Varanda, no trecho próximo ao número 710. Justificativa: a rede elétrica no trecho acima fica muito próxima à construção, o que pode provocar acidentes. Assim sendo, peço o afastamento ou outra solução para acabar com essa situação de insegurança. Em 10 de abril de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação 118/2017. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja colocada iluminação pública no trecho mais elevado da rua José Varanda, nos arredores do número 720. Justificativa: essa iluminação pública na parte mais baixa da rua, no entanto, a parte mais alta não tem iluminação. Faço esse pedido por demanda dos moradores. Em 10 de abril de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação 119/2017. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja providenciada capina no cemitério municipal. Justificativa: na época, nesta época do ano, o mato cresce muito rápido e, sem o devido cuidado, acaba se alastrando e obstruindo o acesso às sepulturas. Além de servir de esconderijo para diversos animais, faça esse pedido em atenção aos frequentadores do local. Em 10 de abril de 2017, Joel Milão Filho, vereador proponente. Muito obrigado.
A palavra agora o vereador Luiz Paulo Rocha.
Boa noite a todos. Indicação número 121 de 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja providenciada a capina das ruas do bairro Reto Júnior. Justificativa: as ruas do bairro estão com matos altos e muitos mosquitos, o que provocam, além de incômodo, risco de proliferação de doenças. Faço esse pedido em intenção aos moradores do bairro. Em 10 de abril de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Rafael.
Senhor presidente, primeiramente quero saudar também o ex-vereador, colega, amigo Nilo, sua esposa. Senhor presidente, apresentar a indicação de número 120, na verdade, reapresentar, né? Eu reapresentar no presente ano, apresentei ano passado, no mandato passado, solicito da Secretaria de Obras que estude a viabilidade de criação de projeto de ecopontos, unidades de recebimento de pequenos volumes de entulhos. Justificativa: o descarte irregular do entulho nas vias públicas é um sério problema, que gera uma demanda de serviços enorme para a limpeza urbana no recolhimento deste material. Na prática, ao realizar uma obra ou pequena reforma em casa, as pessoas poderão destinar corretamente e gratuitamente até 1 metro cúbico de entulho, ou o que for estipulado, para esses locais, que seriam espalhados pela cidade. Essas áreas de transbordo seriam fechadas e todos os resíduos deixados deverão ser transportados regularmente. A sociedade ganha com a diminuição dos botafores irregulares e com locais para fácil e correta destinação de seu entulho. Acreditamos no sucesso desse serviço, que, se for implementado, será um divisor de águas na limpeza urbana de nosso município. Em 10 de abril de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador Rafael. Peço licença aos colegas para a apresentação de 3 indicações de minha autoria. Inicialmente, a de número 112, que solicita ao Executivo Municipal reajuste do valor do ticket de alimentação dos servidores municipais. Justificativa: desde 2013 que o valor do ticket não sofre reajuste. Sabemos que a inflação desde a última correção, segundo o IPCA, foi de 29,78%, reduzindo o poder aquisitivo do ticket em quase um terço. Portanto, peço que seja reajustado o valor para que, ao menos, seja mantido o poder aquisitivo do benefício. Em 10 de abril de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, indicação 113, que solicita reunião com a JFT Engenharia e a Secretaria Municipal de Administração para tratar da iluminação pública. Justificativa: solicita essa reunião devido ao grande número de reclamações sobre a iluminação pública que vem ocorrendo, como luzes fracas, falta de lâmpadas e poste com luzes intermitentes. Devido à complexidade dessas questões, creio que elas podem ser melhor discutidas em reunião envolvendo os responsáveis técnicos e a administração. Em 10 de abril de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Por último, é uma solicitação ao Executivo, a indicação 114, que seja observada a resolução 180 do CONTRAN nas placas afixadas no município. Justificativa: em vigor desde 2005, a resolução que prevê que, abre aspas, o afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser no mínimo de 30 centímetros para trechos retos da via e 40 centímetros nos trechos em curva. Fecha aspas. Tal previsão serve para assegurar maior visibilidade da placa e também que a mesma não cause acidentes. Além disso, prevê também, abre aspas, as placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93 a 95 graus em relação ao sentido do fluxo do tráfego, voltadas para o lado externo da via. Essa inclinação tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa. Fecha aspas. Para que seja atendida essa norma, faça esse pedido em 10 de abril de 2017. Aloysio Borges, vereador proponente. Só essas indicações. Passando agora à entrada de requerimentos, com a palavra o vereador Tiago.
Mais uma vez, boa noite a todos. Requerimento número 39/2017. Solicita a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento relatório sobre pagamento de férias regulares e férias-prêmio no segundo semestre do exercício de 2016, contendo nome, valores, indicação da data dos pagamentos feitos a estes títulos. No caso de férias regulares, indenizadas ou compradas, solicito ainda justificativa para este pagamento. Justificativa: faço esse pedido para conhecimento devido à cobrança que servidores estão fazendo sobre o assunto. Requerimento número 40 de 2017. Solicita ao prefeito municipal que, através de secretaria competente, informe a Casa Legislativa a relação de todos os servidores que receberam horas extras no mês de março. Quantas horas cada um realizou e qual o valor pago a cada um deles. Justificativa: faça esse pedido para conhecimento. Requerimento número 41 de 2017. Solicita ao prefeito municipal que, através de secretaria competente, informe a esta Casa Legislativa a relação de todos os servidores que receberam licenças no mês de março, sejam elas remuneradas ou não, e no caso de licenças médicas, as indicações dos CIDs que motivaram o afastamento. Justificativa: faça esse pedido para conhecimento. E requerimento número 42/2017, solicita ao prefeito municipal que informe sobre o andamento da obra de cobertura da quadra do bairro Leopoldina, indicando se já houve liberação do dinheiro do convênio e em qual situação ele se encontra, e o prazo para o término das obras. Justificativa: faço esse pedido para conhecimento em complemento a indicação número 2 de 2017. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tiago. Agora eu quero pedir aos senhores vereadores só um pouquinho de paciência, que eu fiz um requerimento, mas não trouxeram para mim aqui não. Vanessa, meu requerimento não está aqui. Por favor, número 38. Eu vou passar para as moções então, vereador. Depois eu volto na apresentação desse requerimento. Alguma objeção? Então, a moção que o vereador Tiago vai apresentar, moção número 17, 2017.
É, moção 17/2017. Senhor presidente, apresento-se nos termos do artigo 8.2 do regimento interno a presente moção de aplauso a ser encaminhada à entidade central do dízimo Provida de Varginha. Justificativa. Central do dízimo Provida de Varginha é uma entidade civil com finalidade não econômica, idealizada e fundada pelo Dr. Celso Charuri, mantida exclusivamente por doações anônimas e operacionalizada pelos participantes do movimento Provida. Essa entidade realizou doação de equipamentos médicos hospitalares para a Associação São José de Bicas. Foram doados respirador, monitor multiparâmetro, eletrocardiógrafo, oxímetro de pulso, bisturi eletrônico, maca de transporte, detector fetal, camas Fowler e colchões hospitalares, além de computadores e ar-condicionado. Desde sua fundação em 1979, a Central Geral do Dízimo, Provida, e suas afiliadas e coligadas já realizaram mais de 10 mil doações para instituições beneficentes de assistência social, instituições filantrópicas de ensino profissionalizante e de ensino regulamentar, hospitais, postos de saúde, creches, asilos, entre outras. Só isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então, peço licença aos senhores agora para apresentar o requerimento de minha autoria número 38, que solicita à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre o funcionamento do laboratório da Policlínica. Justificativa. Faço esse pedido por ter sido indagado por um munícipe durante entrevista à Rádio Alternativa sobre a reabertura do laboratório. Para saber se o laboratório está fechado ou funcionando parcialmente, faço esse pedido. Contando com o apoio dos nobres edis, em 10 de abril de 2017, a Luiz Borges, vereador proponente. Só o pedido de informação. Vou passar agora, então, aos assuntos urgentes. E os senhores vão ver que na pauta aí está o trecho que trata sobre assunto urgente no nosso regimento. E se os senhores lerem, se os senhores se lembram que na primeira reunião ordinária do ano, vários assuntos aqui que não estavam claramente definidos no regimento, a gente discutiu e chegou num consenso. Estou colocando aí o trecho dos assuntos urgentes porque não é dessa forma que vem funcionando. Eu também, da mesma forma, por isso que eu coloquei aí para que os senhores leiam depois com calma, hoje a gente vai funcionar como vem, mas da mesma forma, essa semana eu vou formalizar um precedente regimental para regularizar isso. Enquanto nosso regimento novo não sai do forno, só vou tentar dar uma alterada nisso aí para falar e tratar corretamente sobre o funcionamento dos assuntos urgentes. Tá? Então estamos neles. Assuntos urgentes, quem gostaria de usar a palavra? A palavra, vereadora Sônia. Tiago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, Nilo, esposa. Um boa noite muito carinhoso e a todos os presentes. Considero o fato urgente e gostaria que a Comissão de Finanças, juntamente com a mesa diretora, verificasse o que ocorreu hoje com relação ao bloqueio, né, dos valores já citados pelo líder de governo, Rafael Aquino, que veio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acho grave e que esse descumprimento de ordem judicial se deu, né, infelizmente, pela ex-administração. O não pagamento do precatório, além de penhorar saldos em contas municipais, ainda coloca o município de Bicas no rol dos inadimplentes, em irredentibilidade dável prejuízo à cidade. Tudo isso conforme cópia do andamento judicial que vocês devem procurar, né, tomar ciência da gravidade de neste momento. Percebam, né, que é uma gravidade da transgressão cometida, como já disse, impedindo que houvesse o correto pagamento a pessoas que já estão há mais de 20 anos tentando receber seus direitos em juízo, inclusive algumas delas já cometidas de doenças graves. Tal fato configura de maneira evidente crime por descumprimento de ordem judicial. Por conta disso, solicito a adoção dos procedimentos cabíveis a fim de apurar eventuais irregularidades cometidas. Isso tudo sem prejuízo de caracterização de ato por improbidade administrativa nos termos do artigo 9º, inciso 2º, da Lei 8.492/92, por retardar ou deixar de praticar indevidamente ato do ofício. Então, eu solicito à mesa diretora, juntamente com a Comissão de Finanças, demais vereadores, que façam, né, uma verificação do fato. A nossa cidade não pode ficar no prejuízo, senão o nosso povo, né, também sofre as consequências. Só isso, obrigada.
Ainda assuntos urgentes. Palavra com o vereador Tiago.
É, eu queria comentar sobre essa moção de aplausos que eu fiz, sobre a Provida Central Geral do Dízimo. Há um ano e meio atrás, a gente descobriu esse trabalho que eles faziam, a gente cadastrou o hospital, junto com Terezinha, toda a direção lá, e a gente mandou as necessidades, dificuldades, tudo que a gente estava precisando, e a gente foi contemplado nesse sábado, eu até trouxe, fui pela Câmara e pelo hospital também, já está assinado, foi uma doação de quase 200 mil reais desses aparelhos e entre colchões, computadores, uma coisa que a gente estava precisando muito, respirador lá para o hospital, e a gente, é tudo zerado, tudo novo, tá? Não é nada de segunda mão, nada que está doando, não. É tudo zerado, tudo novo. E assim, a organização, a gente chegou na cidade, lá em Alfenas, e aqueles voluntários, todos espalhados pela cidade, ensinando o caminho lá, orientando. Na hora que a gente chegou também, tinha uma pessoa que ficou só por conta do Hospital São José. Foram 40 instituições beneficiadas, 21 do estado de Minas Gerais, 18 de São Paulo e uma da Bahia. E, além disso, tinham três outros lugares em São Paulo que estavam fazendo doação para a região deles lá também, e na Bahia também fazendo mais essa doação. Então, assim, por isso que a gente, eu quis fazer essa moção, pela organização e pelo respeito e pela credibilidade que eles passaram para a gente lá, e, lógico, pela doação, que vai ajudar muito o Hospital São José de Bicas. Tá, gente? Obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Ainda aberto os assuntos urgentes. Bem, não havendo mais quem queira colocar nenhum assunto, dona Sônia, vou só antecipar o pedido da senhora, e vou antecipar em nome da mesa. A mesa não tem o papel de investigar esse tipo de situação. Acho que a senhora deveria entrar com um pedido de abertura da CPI para investigar isso, que eu sempre disse aqui que eu acho que é o caminho. Sempre disse e repito. E se a senhora entrar com um pedido, com três assinaturas, a gente abre a comissão para investigar na semana seguinte, porque eu também não vejo competência na Comissão de Finanças para fiscalizar esse tipo de situação, para averiguar esse tipo de situação, uma situação já ocorrida, né, em relação ao ano, ao exercício anterior, meu entendimento, tá? Então, assim, se a senhora encaminhar o pedido da comissão com três assinaturas, a gente abre a CPI, só isso, é isso. Fazem toda a investigação que achar necessária. minha opinião. Se a Comissão de Finanças achar que deve fazê-lo, à vontade. Mas não creio que seja da competência da comissão. Vamos passar, então, para a ordem do dia, senhores. Solicito ao primeiro secretário, vereador Diego, que faça a confirmação da presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao início da ordem do dia.
Colocar em discussão, inicialmente, o projeto de lei ordinária número 5, que fixa o percentual de reajuste de salário base dos cargos de professor da educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor do sexto ao nono ano e supervisor pedagógico do município de Bicas e da Outras Providências. Em primeira discussão. Ninguém? Não havendo quem queira discutir, então vou passar para a votação. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 5, que fixa o percentual de reajuste de salário base dos cargos de professor e supervisor. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vou colocar agora em discussão e votação o anteprojeto de lei complementar número 1/2017, apresentado na reunião passada, que altera as leis complementares número 7, de 18 de abril de 2006, número 11, de 10 de dezembro de 2008, que trata da carga horária dos servidores municipais. Em discussão, o anteprojeto de lei complementar número 1/2017. Com a palavra, vereador líder do governo, Rafael Aquino.
Senhor presidente, como é um anteprojeto, né, uma sugestão ao executivo, voto favorável por entender que a Câmara está direcionando a mesa, né, o senhor fez todo esse levantamento tentando regularizar essa situação que já vem, diga-se de passagem, de muitos anos, né, que pela lei em vigor teria que se cumprir como está sendo cobrado, mas que há muitos anos, vamos falar assim, estávamos fazendo uma vista grossa, porque não estava sendo cobrado o que estava na lei, não é isso? Principalmente na que se refere a auxiliar da educação, auxiliar de serviços gerais da educação, não é? Era um embrólio de muitos e muitos anos. Não se chegou a uma definição do que fazer, era, a meu ver, tem que se fazer realmente um debate muito amplo para poder regularizar isso, seja da forma como está na lei e o cumprimento conforme está na lei, ou adequação como é o sugerido por esse anteprojeto, né? Como bem disse, é uma sugestão que ela foi elaborada pela mesa, pelo senhor? Pela mesa?
Por mim.
Pelo senhor.
Em concordância com os membros da mesa.
Sim.
E o vereador Tiago também.
Tá. E que vai ser, como tem a iniciativa, deve partir do executivo, né? Por bem, foi por na forma de anteprojeto. Então, não vejo por que discutir, né? Causar nenhum embaraço para o envio para o executivo, para que inicie, a meu ver, esse envio, essa aprovação é um sinal de que a Câmara está dando ao executivo que quer um diálogo, né, juntamente com os servidores, que são os principais envolvidos, os servidores auxiliares de serviços gerais, não só da educação, mas de toda a municipalidade, né, porque tem que ser tratado de forma isonômica, mas também temos que trazer para o debate a questão da orçamentária, né, o compromisso que nós temos também de não inviabilizar a administração, nem não inviabilizar outros setores, outras formas de administrar, então isso deve se levar em consideração, voto favorável, mas sinalizando para o Executivo que abra um diálogo, não só com a Câmara, mas um diálogo amplo e faça o levantamento orçamentário, o impacto financeiro, para que possamos, diante dos números, pesar o direito do servidor, né, com o que vai acarretar para a administração, quando eu falo, para o município em si, né, que se não vai comprometer algum serviço, algum investimento. Então, acho que é um diálogo sério que nós temos que ter, é um diálogo de compromisso, né? Até por isso estou votando favorável, que a gente não pode antecipar nada, tem que verificar todos esses pontos. Mas tem que fazer um diálogo sério, deixando de lado qualquer tipo de interesse político, né, ou participação política. Tem que se pensar nos servidores, mas também pensar no futuro da, do município.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
Primeiro, saudar todo mundo, saudar os pais do Diego. É, eu lembro quando meu pai podia vir nas reuniões, hoje ele não pode, mas é muito bom ter os pais aqui presentes. Senhor presidente, antes de passar para a discussão do anteprojeto, sim, eu fiquei na dúvida aqui, o PL 06, ele não vai entrar em, em votação?
Não, não pautei.
Não pautou? Tá. Não, porque a comissão apresentou o parecer.
Sim.
E aí eu fiquei na dúvida aqui se ele não ia entrar antes do anteprojeto. Como se, Vossa Excelência, eu também achei que esse anteprojeto já tinha resolvido, foi na última reunião, ele volta aqui de novo?
Não, não, porque que não que votou, aconteceu? Né? Ele não votou.
Não votou
ele
na
foi
última.
Foi apresentado. E eu tinha até um entendimento, vereador, aí, para ser muito sincero, de que não necessitaria de votação.
Eu
e depois,
no
dia seguinte,
isso.
A gente foi olhar o regimento e realmente ele também tem que passar por
tem
votação
passar.
Plenária.
Tem
por isso que a gente trouxe para discussão hoje. Uma votação única. Isso.
Eu acho...
É praticamente um requerimento, uma indicação,
é,
né?
É uma
votada.
Indicação. Eu acho que Vossa Excelência está no papel certo, papel de vereador de oposição é assim mesmo, tem que apresentar as coisas. Eu concordo com Vossa Excelência apresentar, agora a administração tem a discricionalidade para ver o se tem condições ou se não tem condições. Eu acho que teria um outro caminho, principalmente o pessoal da educação, que conhece minha posição, quem já trabalhou comigo, que seria uma outra alternativa. É, mas aí eu vou votar favoravelmente ao anteprojeto de Vossa Excelência, sabendo da inviabilidade dele para qualquer administração. Seria... vou votar, mas sei que ele é praticamente inviável em relação do grande número de servidores das mais diversas secretarias. Se envolvesse uma secretaria só da educação, ou mudando o cargo de auxiliar de serventes gerais para servente escolar, que seria a forma mais fácil mudar essa nomenclatura, até porque o concurso é recente, eu volto a bater nessa tecla, o concurso é recente, foi feito ano passado, homologado para o final do ano, sendo nomeado esse início deste ano, então muitas pessoas deixaram de fazer, se passar para 6 horas, pô, muda a regra do jogo logo em seguida, então muita gente deixou de fazer, porque era 8 horas, se fosse 6, faria. Então eu acho que ele fica muito esquisito, ele agora, recentemente, sendo nomeado agora, o pessoal, agora em janeiro, então eu acho muito estranho. Mas vou votar favoravelmente ao projeto Vossa Excelência, anteprojeto.
Muito obrigado, vereadora.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Sônia.
Sim, gostaria de manifestar meu voto favorável, mas com ressalva, desde que haja legalidade e verificação do impacto financeiro.
Muito obrigado, vereadora. Ainda em discussão? Bem, passar para o senhor o seguinte, com relação à legalidade, vereadora, se a gente aprovar a lei passa a ser essa, está legal. Aí não tem nem o que se discutir. A grande questão que a vereadora Denise colocou, que eu acho que é realmente a grande questão, o vereador Rafael também pincelou, Rafael, mas acho que o mais importante disso tudo, sinceramente, é uma colocação que o Rafael fez. Na verdade, a gente está levantando a discussão. A iniciativa parte do executivo, ele pode mexer em tudo que a gente fez ali. A gente simplesmente alterou, tentou fazer uma coisa equânime e mandou para lá. Quem vai fazer toda essa análise é o Poder Executivo, que tem a prerrogativa e pode mandar o projeto para cada forma que lhe convier, o que achar melhor. Né? Essa iniciativa, repito, só foi tomada porque algumas pessoas, em nome da administração, não estou dizendo que foi o prefeito, mas algumas pessoas, em nome da administração, diziam que nós é que estaríamos impedindo que os auxiliares de serviços gerais fizessem 6 horas diárias, como sempre fizeram. Auxiliar de serviços gerais, auxiliar de educação, entre outros. E isso não é verdade. Na verdade, é a lei que diz isso. E o que a gente quer deixar claro aqui é o seguinte. Prefeito, se você quer alterar a lei, se você quer botar o cara fazendo 6 horas, manda a proposta para cá, vamos discutir ela. Eu acho que é isso, esse que é o caminho. Aproveitar até a discussão, vereadora Denise. Eu recebi uma reclamação aqui antes da reunião, já tinha recebido outra na rua, aí vou solicitar você, né, a Vossa Excelência, o vereador Rafael, líder do governo, que tem uma coisa muito importante que a administração precisa estudar. Eu conversei com 2 ou 3 motoristas no final de semana e mais 2 hoje. reclamando da situação dos motoristas, que é uma situação realmente muito complicada. Tem motorista que sai para trabalhar às 5 horas da manhã e deixa o serviço às 4, 5 horas da tarde. Ah, não fica o tempo todo dirigindo? Não, não fica, mas ele fica o dia inteiro à disposição da administração. Ele não pode sair para passear com a família nos intervalos, ele não pode sentar num barzinho para tomar uma cerveja e os que bebem, ele não pode fazer nada, ele fica o dia inteiro à disposição da administração. Até porque alguns deles reclamaram que nesses períodos de intervalo entre as rotas escolares, principalmente os motoristas escolares, eles têm, às vezes, que fazer viagem de fora. Ir a Maripau, Guarará, ir a um outro lugar. Eles estão sempre, o dia inteiro, à disposição da administração. Então, vamos lá. O que precisa fazer é fazer aí o executivo, que é papel do executivo, discutir essa situação e ver o melhor funcionamento disso. Porque, na verdade, todos eles, ao que me parece, da educação, se eles ficam nesse horário, entre 5 da manhã e, às vezes, 5 da tarde, 6 da tarde, diariamente à disposição do município, eles fazem muito mais que o teto de 40 horas extras mensais e, invariavelmente, nem recebem as 40. Estão recebendo aí, salvo engano, receberam em janeiro 20 horas e receberam no mês de fevereiro, acho que mais 20. Nem as 40 horas que eles têm direito, eles não recebem. Então, essa discussão acho que precisa ser feita e vai no mesmo ensejo da iniciativa do anteprojeto de lei. Acho que o município tem que discutir essa situação. Até porque os nossos motoristas, vamos e convenhamos, uma responsabilidade tremenda no transporte dessas crianças e estão ganhando aí já de novo salário mínimo, que apesar do reajuste que a administração deu, acho que em 2013 ou 2014, de uns 25% acima, hoje praticamente já igualou de novo. Eles já voltaram a receber basicamente salário mínimo. Fica esse pedido.
Permite uma parte, vereador, apesar de vontade, vereador. Nós estarmos no requerimento da questão do anteprojeto. Sim, sim. Essa questão do motorista, isso é antigo. Isso é uma situação realmente que precisa ser resolvida. Desde que eles ficam sobre aviso, que a gente chama. Principalmente o pessoal da educação. Isso aí é uma situação realmente que precisa ser resolvida. Acho importante a Secretaria de Educação conversar. Alguns casos eles fazem entrega dentro da própria escola, da parte escola, mas é um assunto realmente que deve ser conversado, embora não esteja na mesma linha do anteprojeto.
Só aproveitei
o gancho, né? Mas eu acho que é importante, sim. E isso é antigo, isso não é novo não, viu? Desde a época que eu fui secretária de Educação, lá em 1908, isso já existia, viu? Isso não é um assunto fácil de resolver para a administração e nem a gente acaba, o próprio motorista tem hora que ele quer, é complicado, não é fácil de resolver não, mas eu acho que é importante a conversa. Eu acho que o líder, se depender de mim também, farei esse contato com o setor, com os motoristas, e para ver resolver isso. Até porque ainda está chamando motorista, né, do concurso, ainda não acabou, não. Ainda tá, já chamaram 37, ainda estão. Chamou mais. É uma situação complicada. Nós temos casos do concurso, de pessoa que está doente, e que do 30 dias, aí já passou por mais 30, é complicado. Mas não vou fugir da pauta, não. Tá? Parei.
Obrigado, líder, Rafael.
Além dessa justificativa, né, a gente ainda não teve essa conversa com o executivo especificamente, mas diante das conversas, por incrível que pareça, na semana passada foi discutido algo parecido, que as secretarias estão tendo alguma dificuldade até com questão de motorista. Ainda estão chamando, né, Denise, motoristas. E muitos motoristas, da forma como foi feito o concurso, se exigiu só a carteira, acho que é D, né? D. E na hora de pegar, de repente, um carro maior, eles não têm experiência, não querem pegar, então está tendo uma grande dificuldade nesse sentido também. Porque o concurso exigiu, e para tirar a carteira D, eu acho que a especificação é num carro menor, o Diego pode até falar isso aí. Isso foi levantado numa reunião. Sei que está tendo, além dessas peculiaridades que já existem há algum tempo dos motoristas, né? Concordo, recebem muito aquém, mas não só os motoristas, o Thiago levantou essa situação. Uhum. Se a gente for brigar por todos, né, tem que fazer uma adequação salarial de todos os servidores, motorista, enfermeiro, né, os professores, a gente tem que sempre lutar, mas que é muito defasado em Bicas. Mas tem essas outras situações do exercício da atividade também que tem esses problemas. E eu espero que, passando esse prazo, chamando todos os motoristas, adequando cada um na sua função, dentro da sua secretaria, né? É, isso pode ser pelo menos amenizado, né? E eu acho que realmente nós podemos participar disso como enquanto a Câmara, né? Junto com o Executivo, para poder achar uma adequação melhor.
Senhor presidente,
a palavra é
só para encerrar, porque eu me esqueci. Gostaria de deixar registrado que sou muito favorável às escolas trabalharem por turno, dá muito certo. O funcionário trabalha bem e atende bem. Agora, outros setores eu não posso dar sugestões, porque nele nunca trabalhei. Mas é viável, é possível, atende e o funcionário fica feliz. Atende a entidade, né, e o funcionário fica feliz. Aí reduz a carga horária.
Ok, sim. Bom, vereador Diego?
É só para poder responder o nobre vereador Rafael. Para tirar uma categoria D, a pessoa é obrigatória ter 21 anos e, no mínimo, 2 anos de categoria B de carro. Agora, a respeito do pessoal, o veículo são as dimensões. Você tem que tirar, no mínimo, em um ônibus, onde a capacidade dele seja de 21 passageiros. Então, o que acontece? Eu volto a falar o que eu falei na reunião, quando estava sendo discutida a questão dos motoristas. Uma vez eu fui lá no almoxerifado, quando estava começando a ser chamados, concursados, convocados. O nobre secretário de obras, o senhor Fernando Joca, ele tinha me falado o seguinte: o primeiro colocado no concurso para mecânico apareceu lá, foi começar a trabalhar. Aí ele, no primeiro dia, o cara achou que era só para trocar pneu. Então, como é que um mecânico faz prova para ser mecânico para trocar pneu? Isso não existe. Mesma coisa o motorista. O motorista, quando entra num concurso, sabendo que, no mínimo, ele tem categoria D, o cara tem que saber de cor e salteado o que é um ônibus, como é que pilota, se ele sobe, desce, morro, faz vaga. Se ele não souber, se ele não está dentro dos requisitos, cabe a procuradora do município fazer alguma coisa para que não... O cara não possa pegar o serviço, porque, querendo ou não, o motorista carrega vidas, e não há nada mais importante do que a vida de uma pessoa. Agora, sobre esse reajuste que nós estamos conversando aqui, colocando em pauta, fomos até procurados pelos funcionários, né, Louro? Foi numa... Convocamos, chamamos os concursados... fizeram um esforço muito bacana. O que funcionava é o seguinte: tinha lugares que trabalhavam 6 horas e, por exemplo, a pessoa, no final de semana, o prefeito pedia para dar uma ajuda, para compor até dar as 8 horas de serviço. E o que eu não gosto de saber é o seguinte: o prefeito sai espalhando na rua que a Câmara obriga a cumprir 8 horas. Isso aí eu acho errado. Então, para que isso não aconteça, é o que o nobre presidente falou. Nós estamos colocando esse anteprojeto de lei. Se a Câmara não vai quiser, o prefeito vai colocar 6 horas. E não tem problema nenhum. Aí eu quero ver ele falar que a Câmara está obrigando a gente a cumprir a lei. É só isso, presidente.
Ok, vereador. Passar então a votação. Encerrada a discussão, vamos passar a votação do anteprojeto de lei complementar número 1/2017, que altera as leis complementares número 7 e número 11, modificando a carga horária dos servidores públicos municipais. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. O anteprojeto aprovado por unanimidade vai ser encaminhado ao prefeito municipal. Vou colocar agora em discussão as indicações, número 112 ao número 121. Inicialmente, em discussão, a indicação número 112, de minha autoria, que pede o reajuste do valor do ticket de alimentação dos servidores da Prefeitura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passando para a indicação 113, também de minha autoria, sobre a reunião com a JFT e a administração na questão da iluminação pública. Em discussão. JFT Engenharia, que faz a manutenção da iluminação pública. Sim, na do CIESP. É, o contrato foi feito pelo CIESP, né? Isso. Com a palavra, vereador líder do governo.
É, porque eu fiz confusão com o requerimento que o vereador Joel tinha apresentado com relação às, às licitações, né? Suspensão. E eu até fui. Hoje eu estava conversando com o pessoal aqui, aí perguntei a respeito. Me falaram que mandaram hoje, não sei se chegou para o senhor falou que não, né? É, eu achei que era do mesmo assunto, né? As reuniões, porque está vindo tá vindo essa resposta para o vereador Joel, eu achei que era, mas aí o senhor está indagando, o senhor quer uma reunião com essa empresa prestadora de serviço pelos maus serviços prestados, né?
Muito ruim.
Né? Demora
e no até serviço. Tem algumas coisas discutíveis, Rafael, que a gente discutia aqui, né? Até desde o ano anterior, né? no mandato do ex-prefeito, que é assim, você pega o contrato, ele fala lá que eles têm que prestar, por exemplo, a manutenção da iluminação pública nas praças. Uhum. Chega na janela ali, olha a iluminação dessa praça aqui na frente da prefeitura. Vai, olha lá na frente do Cacau, na Praça da Maçonaria lá, tem um poste daquele, tem um globo funcionando, o resto está tudo quebrado. Lógico, tem muito vandalismo, tem essas coisas. Mas aí a empresa é responsável, se as pessoas continuarem quebrando, ele tem que ir trocando. Ou então ele troca aquele poste, coloca um mais alto, coloca outro tipo de iluminação, mas a responsabilidade é dele. Então, e não é só lá não, aí você sobe mais um pouquinho na Praça do Milede lá, a mesma coisa. Tem um poste lá com quatro lâmpadas, mas duas estão queimadas, a outra está quebrada, sabe? Eu estou falando principalmente das áreas de iluminação pública, porque os postes em si, quando as pessoas ligam para a empresa e reclamam, eles atendem. Mas as áreas comuns, eles não fazem. E aí, por isso que eu estou chamando tanto a empresa quanto a prefeitura, porque eu acho que falta da prefeitura cobrar, como faltava no mandato anterior. A gente cansava de falar, não, tem que cobrar deles, eles têm que ir lá arrumar, a responsabilidade é deles. Tem até uma discussão, Denise, é bom até olhar para o dia que a gente conseguir marcar a reunião, que no contrato original, diz que esse contrato foi alterado, eu não tenho cópia dele, tá? Mas lá no contrato original diz, inclusive, que eles tinham que prestar manutenção nas quadras públicas. Tipo a quadra de Gamoreira, que é em área pública, a quadra lá da Rua da Laria, né? E as que tem, o Leopoldino vai ter iluminação, o Gilson Lama ainda não tem, mas as que tem, que não são dentro da área escolar, que eles também teriam que fazer a manutenção da iluminação e não fazem. E isso já não fazem mesmo, já não faziam. Tive a informação, ano passado, informal, de que esse contrato tinha sido alterado depois. O que eu tenho original diz que eles tinham que fazer. Então é essa discussão toda que eu acho que a gente precisa fazer
pela
com
ordem,
essa empresa.
Senhor presidente,
a palavra vereadora Sônia.
Gostaria de parabenizá-lo, porque eu concordo plenamente com o senhor. Acho que a nossa cidade é muito mal iluminada. Sempre já comentamos isso antes. Acho necessário essa revisão e esse pedido. Parabenizo por isso e gostaria que isso fosse realizado, porque eu sinto incomodado com essa luz amarela. A nossa cidade, ela vem sendo mal iluminada.
Gostaria até de pedir, dona senhora, aproveitando a sua colocação, que os vereadores assinassem comigo em conjunto esse pedido, dessa indicação para ser encaminhada à empresa. Se for possível, se os senhores puderem assinar.
Sim, eu gostaria.
Muito obrigado. Alguém ainda quer discutir? A indicação número 113. Não havendo mais quem queira discutir, passamos a 114, que é sobre a fixação de placas de trânsito no município. As placas que estão fixadas de forma incorreta. Palavra, vereador Diego.
Mais uma vez, boa noite a todos. A respeito dessa indicação, o novo presidente, eu gostaria de assinar junto.
Com prazer, vereador.
As placas aqui de Bicas, você pode colocar 90% de todas as placas são instaladas de forma incorreta. Eu acredito que antes do poder, me parece, acho que é a Secretaria de Obras que assenta essas placas. Não custa nada olhar no Código de Trânsito, na resolução aqui discriminada pela indicação. Tem muita placa que é na rua, vira e mexe baú, dá esfregada, retrovisor quebra. Então, parabenizo o senhor presidente por essa indicação, que se o prefeito, como subordinado secretário de obras, cumprir, ele vai estar fazendo um upgrade nessa cidade aqui muito. Parabéns, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Ainda em discussão, indicação 114. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à discussão da indicação número 115, do vereador Diego, a respeito da cobertura de areia no Parque da Praça São José. Em discussão. Pronto. Com a palavra, vereador líder do governo, vereador Rafael Aquino.
É, senhor presidente, não é para ser chato, Diego, com você. Da primeira vez você fez o pedido da grama sintética, né? Eu estou dando a minha opinião pessoal, não técnica, mas uma vez eu fiz um requerimento nesse sentido e pesquisei, né? A areia, até estava falando com o Tiago, eu fiz até lá para o Campo do Leopoldino uma vez. E na época, acho que foi da segundo mandato do prefeito Honório. Sim. Foi respondido até com um estudo da questão da areia, a probabilidade, né, de infectação por urina de animais. Então, assim, diante disso tudo que eu já li, Diego, eu acho também que não seria um caminho. Eu já vi em alguns parques, não sei preço, talvez seria uma... Também concordo que algo deve ser feito, que é perigoso, só o cimento, né? Mas existem placas de... emborrachadas, né? Placas emborrachadas. A área não é tão grande assim, né? De repente, fazendo um parque por vez, fazendo a coisa ideal, mas longe de contra o seu requerimento. Só trocando uma ideia, né? De qualquer forma, é mais um pedido para a administração estudar alguma forma, né? Que não seja areia, que seja outro material, para proteger as crianças. E também a possibilidade, parece que foi o Tanaúza que apresentou, de cobertura. Você apresentou? Eu acho que seria interessante também nos parquinhos, porque é sol, às vezes chuva, né? O sol muito forte. Eu sei porque eu levo minha filha e tem hora que é escorregador, não dá para utilizar alguns brinquedos. É um investimento, né? É um custo para a administração, mas que não precisa ser feito de imediato, aos poucos, fazer um estudo, um levantamento, né? Então, independente seja a areia que o vereador Diego pediu ou outra, que a administração estude uma forma realmente de trazer mais proteção para as crianças.
Pela ordem, senhor presidente.
O vereador Tiago solicitou a palavra antes, depois a senhora vereadora.
Eu ia comentar isso também. Porque lá no Campo Leopoldino eu já fiz até uma indicação e ainda não teve tempo de chegar lá, a gente entende, mas porque o parque lá é com areia, né? E ainda é. E a população reclama muito. E a gente vê, tem muito animal de rua lá, então essa foi uma das reclamações. Acho que foi na primeira reunião eu fiz esse pedido. Tem esse emborrachado, tem um antiderrapante que ele tem até na entrada do hospital. Não sei se vocês já perceberam quando entra lá, um emborrachado que tem todo... Uhum. Eu acho que seria uma alternativa boa para isso aí, não é tão caro, né? Então, porque a areia também eu acho que tem esse problema, Diegão. Obrigado, senhor presidente.
Vereadora Sônia.
Sim. Eu gostaria também de deixar registrado, e vou olhar para o seu pai, me lembro perfeitamente quando seu pai entrou com esse requerimento. Lembra, Nilo, vereador? No mesmo estilo, e hoje o filho repetindo, né, o mesmo pedido, acho viável. Gostei da ideia do Tiago, parabéns. Porque nós temos que proteger realmente as crianças que usam o parque, né? E espero que o senhor seja atendido.
Vereador Tanaúza.
Eu estou com o Rafael, o piso de borracha não vai dar um certo nada. Eu estive em Aparecida do Norte esses dias, até eu vi aquela rampa ali toda de piso de borracha, até parei, botei a mão para ver ali, macinho, então vai dar certo realmente.
Ainda em discussão, mais alguém? Posso passar para o proponente, vereador Diego? Com a palavra, vereador Diego.
Novos vereadores, eu até agradeço a preocupação que vocês estão me falando, só que eu pedi a grama sintética, a resposta do meu requerimento falou que dependia de orçamento. Mas se colocar um piso emborrachado, eles vão responder a mesma coisa. E eu, por que colocar areia? Porque aquele parque da Praça São José... ele é todo cercado. À noite não fica aberto. Porque eu acho que a única viabilidade de fazer é isso, porque O que não pode é... Já quatro mães já vieram me pedir para que seja feita alguma coisa, porque as crianças ficam ralando o joelho direto. Entendeu? E fica esse meu pedido.
Vou fazer a sugestão, vereador, como a indicação... Oi? Como a indicação não tem votação, a gente só despacha para o prefeito. Se você quiser alterar o texto no sentido de colocar mais ou menos o que o Rafael disse, acho que seria interessante. Ou outro material qualquer, inserir aí. É, mas que alguma providência seja tomada com urgência e tal, que amanhã a gente encaminha dessa forma. Às vezes acha uma outra solução, piso emborrachado. É, quem sabe? Encerrada a discussão, indicação número 115, passamos a 116, também do vereador Diego, sobre o nivelamento das junções entre as calçadas e as faixas elevadas de pedestres. Em discussão. Vereador Rafael.
Só parabenizar o vereador Diego, porque essas, principalmente esses traffic calmings, né, no mandato, meu primeiro mandato, foi uma das coisas que eu cobrei bastante, que meu falecido pai, né, meu pai era vivo, eu vi a dificuldade dele de caminhar, né, a gente já fez discussão aqui das calçadas, também é um problema sério no município, né, e esses traffic calmings, eu acho que foram muito, muito bons, né? Para o trânsito, principalmente para os pedestres, para idosos, crianças, mas realmente tem esse defeito, né? Principalmente para criança, né? Criança, idoso, cadeirante, né? Tem que se pensar, eu já pensei, já estive pesquisando alguns projetos de lei, que a gente acha assim, a cidade não tem tantos deficientes assim, tantos idosos, mas vai só crescendo e a gente vai vendo cada vez mais, né? A gente tem que pensar num futuro, a nossa discussão de trânsito, né, Nilo? Que a gente sempre discutiu o trânsito aqui, hoje está calmo, daqui a pouco vai estar pior. E a gente está vendo que vai só piorando, né? O trânsito é antigo nessa nossa discussão aqui. Essa preocupação com os idosos, crianças, deficientes, eu acho que a gente tem que começar, eu digo nós, vereadores, a administração, essa administração, as próximas, os comerciantes, os moradores, preocupar em começar a adaptar, né, em ficar viável. E como você sabe também, educar também os motoristas, né, que param nas poucas subidas que existem em praças. A gente vê muitos motoristas que param o carro justamente ou em cima desse traffic calming, ou em cima na frente dessas rampas, né? Então, você está de parabéns, parabenizar o Diego e que a gente possa realmente cobrar essas adequações. Uma coisa que eu pedi, Diego, você até me deu ideia aqui, a gente fazer isso depois, ou você incluir, você que sabe. Também é uma coisa que eu não vejo tão custosa assim para a administração, fazendo aos poucos os rebaixamentos das calçadas, entre, né, de calçada a calçada, e de repente fazer até passar um asfaltozinho em algumas ruas que ainda são de pé de moleque, né, passar um asfaltozinho ali, fazer o rebaixamento. São medidas pequenas, né, mas que vão trazer um grande alívio para as pessoas que precisam realmente.
Alguém mais? Obrigado, Diego, para encerrar a discussão.
Essas junções que eu pedi, um exemplo para que todo mundo saiba o que é. Em frente à Caixa Econômica Federal ali, tem aquela...
duas placas.
O que o Rafael falou, que é as traffic calm. Ela existe uma... termina a calçada assim e a faixa começa logo, faz tipo um triângulo. Essa junção é colocar uma placa para que fique uma posição reta. Porque hoje nós somos jovens, amanhã nós somos os idosos. Então a gente tem que pensar sempre à frente. E também nós temos, igual pai, mãe, avós, pessoas já que requerem uma necessidade especial. Por isso eu fiz esse meu pedido. Não é um pedido caro e tranquilo de fazer. Agora, sobre a questão do Rafael, levantou. Aqui em Bicas a gente tem um grande problema da falta de educação, principalmente a falta de respeito. Não acontece muito com essas traffic calm, que é tipo do quebra-mola, mas em faixas pintadas, dificilmente você não vê carro parado em cima deles. aí cabe a polícia militar multar. Mas que é uma falta de respeito e falta de educação, isso é. Isso aí a gente tem que falar com a polícia militar para ficar mais em cima disso. Porque esse rebaixamento de calçada é só em faixa de pedestre. Se a faixa de pedestre, o carro para em cima, como é que o cadeirante vai descer? Não tem jeito, fica inviável. É só isso, presidente.
Encerrada a discussão, passamos agora à discussão do requerimento 117, vereador Joel, sobre o afastamento da rede elétrica na rua José Varanda 710. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à indicação 118, também do vereador Joel, sobre a colocação de iluminação pública em trecho da rua José Varanda. Em discussão. Também não havendo quem queira discutir, passaremos agora à indicação número 119, também do vereador Joel, sobre capina no cemitério municipal. Em discussão. Vereador Joel, com a palavra.
Falando de conhecimento de causa, eu trabalhei no cemitério durante 4 anos. Durante os 4 anos eu consegui fazer um bom trabalho, não consegui fazer tudo que eu queria, que é necessário, e eu sei que não é fácil fazer. Só que a capina é o seguinte, você não pode jogar o remédio. Então você tem que capinar todo dia. Quando morre gente todo dia, você não capina. Então é muito complexo, é muito difícil. Eu fiquei sabendo, não procurei saber, eu converso muito com o Henrique, às vezes ele me pergunta algumas coisas e eu estou sempre pronto para ajudar. A capina é feita no cemitério? Não vou falar regularmente. Uma vez no mês, pela turma. E os meninos capinam quando pode. Não vai conseguir limpar. Eu conseguia manter limpo, não totalmente limpo, porque quando você capina no começo e chega lá no final, no começo já está crescendo mais de novo. Tinha 3 funcionários. Hoje tem 2. Eu não sei como é que ele vai fazer, Rafael. Você como líder de governo... Como é que vocês vão conversar, combinar aquela indicação que você fez aquele dia no meio dos túmulos, fazer o calçamento, seria resolver o problema. Como não pode jogar o remédio, não sei se poderia colocar mais um funcionário e fazer o negócio funcionar, porque não é fácil ter o ano inteiro ele limpo. Eu não conseguia ter o ano inteiro, mas ficava mais limpo do que sujo, entendeu? É só isso que eu quero falar. Obrigado, senhor.
Tá ok.
Foi inverso, né? Desculpa, o vereador falou, vou falar depois dele. Mas é só para responder isso aí, Joel. Aquela minha indicação foi até uma conversa que eu tive com o prefeito, né? Essa preocupação. E o prefeito se comprometeu, né, dentro da possibilidade, em breve, fazer esse calçamento. Ou essa cimentação, né, perto dos túmulos, para já evitar, já vai diminuir bastante, né, o serviço nesse sentido, né? Mas o prefeito sinalizou favorável e parece que vai fazer, dentro em breve.
Bom, vou voltar a palavra para o autor para ele encerrar a discussão, por favor.
A ideia desse calçamento no meio dos túmulos, eu na época... Eu até conversei com o atual prefeito no dia de finados, que eu sempre passava lá. Falei que seria uma forma que não gastaria muito dinheiro de impacto. Você pegar 100 mil numa licitação e gastar totalmente lá, você colocaria um pedreiro e um servente. Chamava um engenheiro, mostraria como fazia, ele ficava lá o ano inteiro. É uma forma de fazer devagar, mas fazia. Certo? Agora, para arrumar o dinheiro, para você arrumar uma licitação, eu acho mais complicado. Eu acho que a forma mais viável e que funcionaria bem seria essa. Entendeu?
Muito obrigado, vereador. Encerrada a discussão. Vamos passar agora ao requerimento número 120, do vereador Rafael, sobre a criação de projeto de ecoponto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vai passar para o vereador para encerrar.
Só para reforçar o pedido, eu tinha feito essa indicação no ano passado, tem forma de requerimento, a gente usava muito errado, pela experiência, é lógico, é uma cidade totalmente diferente da de Bicas, é Juiz de Fora, mas eu vi como uma iniciativa uma boa iniciativa que pode ser adequada em Bicas. E diante de toda aquela discussão, né, não é culpa da administração atual, foi se passando com o tempo, as pessoas foram ficando realmente mal acostumadas, né, de jogar entulho na frente da sua casa, e a prefeitura passa recolhendo, daqui a pouco o entulho está lá de novo, e não adianta contratar e comprar mais caminhão, que vai continuar nisso. Né. Então eu acho que seria uma solução, seria uma grande iniciativa a criação de pontos em determinados, em cada área da cidade, em algumas áreas, para que as pessoas pudessem jogar um entulho, não ficaria isso esparramado pelas ruas, né? Seriam pontos específicos organizados pela administração, que a administração possa fazer frequentemente essa retirada, esse descarte. Eu acho que vai economizar funcionários, economizar dinheiro, né? E basta também a campanha de conscientização da população, de educação. Acho que com o tempo as pessoas começam a se acostumar, né? E conversei isso com o prefeito antes de apresentar a indicação, e o prefeito gostou da ideia, falou que vai fazer de tudo para implementar, né? Eu até peço aos senhores, se possível, se concordarem, né, que assinem também, porque ele já sinalizou favorável, mas eu acho que seria uma forma de dizer que a Câmara, como a indicação não precisa ser votada, né, uma forma de dizer que todos os vereadores apoiam essa iniciativa, que ela seja implementada e que possamos fiscalizar, cobrar não só da administração, mas cobrar da população também, que faça o descarte adequado, nos locais adequados, e totalmente. Aí entra a questão daquela lei de ser coberta pela questão de dengue, de outras doenças, né? Então fica só esse esclarecimento.
Ok, vereador.
Me permite, vereadora, já falou, né? Desculpa.
Vereadora Denise.
Só para tirar uma dúvida, esse ecoponto é entulho de obra? Aquelas caçambas?
Pode ser de tudo. Armário, que as pessoas gostam de jogar na rua,
armário,
sofá.
Armário, sofá.
Tudo. Menos lixo.
Só vai pro lixo também, né?
Não, lixo não.
Lixo não. Ai, tudo bem. Eu vou acreditar. Até tento difícil. Acreditar. Não, mas eu concordo com o negócio, mas eu acho muito difícil. Me desculpa. Eu acho assim, viável se tivesse, a prefeitura tivesse esse. Como é que chama esses negócios, gente? Essas caçamba? Pessoa liga, pede uma caçamba. É caro isso? É.
Bem. Então tá. Aí a iniciativa privada, né? As prefeituras não fazem isso, né?
É
iniciativa privada.
Mas eu vou votar favoravelmente, mas eu sinceramente não acredito. Mas vou votar. Então tá, tchau.
Encerrada a discussão da indicação 120, passamos à indicação 121. Do vereador Tanaúlo sobre capina no bairro Reto Júnior. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, as indicações serão encaminhadas à Secretaria Executiva para encaminhamento ao prefeito municipal. Vou colocar agora em discussão e votação os requerimentos. Inicialmente, requerimento número 38 de minha autoria, sobre funcionamento do laboratório da Policlínica. Em discussão.
Pelo senhor presidente.
Fica à vontade.
O senhor quer saber se está funcionando?
Eu acho
que ele funciona desde o ano passado, né?
Eu só quero a resposta oficial. Na entrevista na rádio, Denise, a pessoa me perguntou.
Eu acho que os aparelhos.
Pois olha, até onde eu sei, ele funciona. Ele pode não estar funcionando a pleno vapor, porque a informação que foi dada até pela Vossa Excelência aqui, que tinha alguns aparelhos. Não, foi nem Vossa Excelência, não. Que me deu informação. Foi a servidora da saúde, que me disse que alguns equipamentos estavam precisando de manutenção, algumas
me
coisas.
Me parece, assim. Mas eu acho importante.
Sim, eu só quero a resposta oficial para encaminhar para lá.
Tá ótimo.
É essa a intenção. Sim, mas eu sei dessa. Alguém já me comentou isso comigo.
Não. Ele está desde o ano passado, já bastante.
De manutenção,
tempo,
algumas coisas assim.
Alguns problemas nos aparelhos de lá, mas eu voto favoravelmente.
Muito obrigado, Vossa. Sim. Vereador Líder.
Senhor presidente, intenção da administração A gente tem conversado também a respeito disso, a demanda crescente, né, de exames. É a intenção da administração que funcione a policlínica, o laboratório municipal, né, que é uma forma de atender maior número, fazer um maior número de exames e fica numa uma questão mais viável para o município. Né?
Ainda em discussão, requerimento número 38. Bom, seja bem-vindo, meu pai. Boa noite. Requerimento número 38, então, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao requerimento número 39, de autoria do vereador Tiago, que solicita informações sobre férias-prêmios pagas no ano de 2016. Em discussão. Em discussão.
Também parabenizar...
Com a palavra, vereador Rafael.
Desculpe, senhor presidente. Parabenizar o vereador Tiago pelas informações, né, para a gente, não só vai ser enviado ao vereador, mas para que todos tenham conhecimento, né, desses pagamentos, a quem foram pagos, qual critério que foi utilizado, né, e até porque, para entender as prioridades, né, porque algumas coisas deixaram de ser pagas, outras foram feitas, né, como nós lemos aqui, uma ordem judicial, um compromisso assumido pelo município, né, de pagar esses precatórios judiciais. E me recordei, na hora que eu vi esse comunicado que me passaram, eu recordei de uma reunião que nós tivemos, uma audiência pública sobre orçamento. Vereador Louro, se eu estiver enganado, você me corrige. Me parece que eu levantei essa discussão, um questionamento, não sei se mais algum vereador, porque estavam reduzindo o valor destinado para pagamento de precatórios. E eu perguntei se estaria o valor previsto, né, estaria adequado para pagar o previsto em precatórios. E foi respondido que sim, que estava dentro da necessidade. Né? Então, mas eu acho que é importante a gente fazer todo esse levantamento da forma que foi pago. Né?
Ainda em discussão? Só antes de passar para a Vossa Excelência para encerrar, já que ninguém quer mais discutir, vereador, eu acho que a sua iniciativa é ótima. Acho que é papel nosso olhar isso tudo que aconteceu, independente de administração. Mantenho, vereador Rafael, a disposição que eu sempre tive aqui, que eu acho que, se é entendimento da Câmara ou de três vereadores que deve se apurar, abra-se uma CPI, investigue essa situação, vai ver quem deu causa ao problema. E não é meu papel defender, mas só acho estranho até o prefeito não ter cumprido esse acordo, se é que existe acordo e essa ordem judicial, que eu não entendi bem a leitura, porque eu estava meio confuso, porque ele passou a prefeitura com quase 700 mil reais em caixa, livre. Eu não consigo entender isso. É uma lógica meio estranha, né? Eu deixo de pagar, mas passo com dinheiro em caixa. Sei lá. Então, assim, mas eu sou favorável que se abra, que se apure e veja quem foi o erro. Eu até acredito aqui, já isentando, sem ter direito de fazer isso, que o prefeito, às vezes, nem é o responsável pelo erro. Acho. Porque acho que se foi um ano inteiro, igual você está dizendo, foi, peraí, então não empenharam o negócio, não liberaram as ordens de pagamento e não fizeram o pagamento. E, às vezes, ele nem tomou conhecimento do fato, às vezes. Então, assim, acho que tem que olhar. Parabéns, Tiago. É esse nosso papel. Com a palavra, vereador Tiago, para encerrar. Tá ok. Então, encerrada a discussão, vamos passar à votação do requerimento 39 do vereador Tiago, que pede informações sobre férias prêmios pagas no ano de 2016. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Agora em discussão, requerimento número 40 do vereador Tiago. Ah, desculpe, de março, né? Tá. Não, eu nem tinha lido, eu já anotei aqui, março. Desculpa, confusão entre nós aqui. Eu já corrigi aqui. Requerimento número 40, relação de horas extras pagas pela Prefeitura no mês de março desse ano. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade o requerimento número 40. Em discussão agora, requerimento número 41, que pede a listagem de licenças médicas concedidas pela Prefeitura em março de 2017. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos a votação do requerimento 41. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 42/2017, também do vereador Tiago, que pede informações sobre o andamento da obra de cobertura na quadra do bairro Leopoldina. Em discussão. Eu, aproveitando a discussão, Tiago, o que eu sei, que eu ouvi falar, é que esse dinheiro já estaria até depositado de repente na conta, mas está com um problema sério lá, aquela questão daquele poste que tem que ser removido lá, do lado da quadra. Eu acho que o problema está ali, eu acho, não tenho certeza não. Mas é bom você pedir informação para a gente ter a certeza para não... Mas acho que esbarrou nisso. Então, vou colocar em votação. Requerimento número 42 do vereador Tiago. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. E agora, por último, em discussão, uma discussão que já foi até antecipada pelo vereador proponente, vereador Tiago, é sobre a moção de aplauso número 17, a entidade central do dízimo Provida. Em discussão.
Pela ordem, senhor
presidente. Vereadora Sônia, com a palavra.
Gostaria de deixar registrado também, Tiago, que eu não conhecia a entidade central do dízimo Provida. Hoje, na reunião, através dos seus olhos, através do seu amor ao próximo e do seu sentimentalismo e da forma que o senhor colocou o que é essa entidade, eu passei a conhecê-la. Então, parabéns, né, por essa moção e parabéns pela sua atitude.
Ainda aberto?
Obrigado, Ansônia. Bom,
só instante, vereador, antes de o senhor encerrar, porque é prerrogativa de Vossa Excelência encerrar, eu quero sim até dizer, e não vou fazer em forma de moção, mas gostaria que você levasse em nome da casa os parabéns também ao provedor Estevão, Terezinha, né, porque eles que fizeram todo o contato, e isso é importante, que a entidade também se movimente. Eu acho muito bacana a iniciativa deles. Acho que eles deveriam ter mais iniciativas desse tipo. Então leve o cumprimento da Câmara a eles. Pode ficar com a palavra agora para você encerrar a discussão.
Obrigado, dona Sônia, primeiro, né? A gente fez a reunião hoje lá e percebeu nitidamente a minha emoção. Foi uma coisa muito bacana, que assim, muito tempo que eu não vejo na minha vida. Um lugar tão espirituoso, tão... Foi uma coisa muito bonita, assim, que não dá para explicar aqui para vocês. Só quem estava lá venceu. E, presidente, eu ia comentar sobre isso. Trabalho numa instituição que vira e mexe, é alvo político, é alvo de revolta, é alvo de tantas coisas boas e ruins, infelizmente. Esse é o meu ambiente de trabalho, esse é o que eu gosto de fazer, atender as pessoas. Só que quando é para coisas boas também, a gente tem que falar. E assim, o Estevão, quando a gente começou, não era o provedor, era o Zé Maria, até que já se foi, faleceu. Então, o Zé Maria tem contribuição nisso também. Mas uma pessoa que vivem falando muito dela aí, que foi a principal organizadora de tudo, a principal pessoa que correu atrás, que foi a Terezinha, que é sempre alvo de muitos comentários aí, e muita gente que não conhece. Então, assim, eu queria falar em nome delas que o hospital tem coisas boas também, a gente corre atrás, a dificuldade é muito grande. Se a gente pegar hoje nas redes sociais, se a gente ler jornais, as casas filantrópicas de Minas Gerais, a grande maioria está decretando falência. O hospital tem problema, sim, como muitos outros têm, mas a gente ainda consegue desenvolver um trabalho que não é de excelência, mas é um trabalho que ainda salva muitas vidas aqui na cidade e na região. Então, era para ter mais apoio. Mas, infelizmente, mas fica aqui o meu agradecimento também a todos vocês. Obrigado.
Obrigado, vereador. Encerrada a discussão, vou colocar em votação. Moção número 17/2017, de autoria do vereador Tiago, em prol da entidade central Dízimo Provida. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Não havendo ninguém inscrito em explicação pessoal, assunto interesse público, orador inscrito, eu vou passar então, vou solicitar ao secretário que verifique a presença dos vereadores ao término da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador Diego. Boa noite a todos. Muito obrigado.